Mas, Fred, você falava também da questão da entrega das cadeiras de roda. Quem é que tem direito, de fato, às cadeiras de roda? Precisa de fazer um cadastro prévio? Precisa de estar associado ao DEC? Como é que funciona? Precisa estar linkado com a prefeitura pela ação social? Como é que funciona isso?
A cadeira de rodas, ela é o direito, né, de toda pessoa com deficiência. O que valida a pessoa com deficiência é o relatório médico. Né? Se a pessoa ela tem um relatório médico de um neuro, de um ortopedista, né, que diz que ela necessita, né, desse equipamento, ela pode se dirigir primeiramente ao posto de saúde. O posto de saúde vai fazer um encaminhamento, acredito que em Camaçari, para o CER2, né, que é o Centro de Reabilitação Física e Intelectual aqui de Camaçari, para lá fazer um cadastro e aí ter a aquisição das compras das cadeiras via licitação.
Então, só repete para a gente aí a quantidade que estão sendo compradas e entregues à população.
De cadeiras de rodas comuns, cadeiras de rodas de banho, foram compradas mais de 100 cadeiras, no total de equipamentos, de bengalas, de órtese e prótese, no total mais de 200 equipamentos.
Qual é a ordem da aproximação, benefício direto? Atinge quantas pessoas diretamente esses equipamentos, Fred?
Então, o número dos equipamentos, né? Mais de 200 pessoas vão ser beneficiadas diretamente.
Diretamente, né? Muito bom. Essa é a luta, né, Fredson? A gente que acompanha você nas redes sociais, na sua caminhada, sabe, da sua luta para colocar, ou seja, equacionar essa situação, né? Deixar mais tranquilo para quem utiliza a cadeira de roda, a muleta, a bengala. Eu acho que isso é importante, essa discussão, e que interessa a todos nós. Eu acho que muitas das vezes fica para quem tem a necessidade e nós que acreditamos não ter, não ajudamos aquele que tem, né? Então eu acho que temos que unir forças para cada vez mais ampliar essa colaboração e viver numa cidade harmoniosa. Em que bom a gente estar tá ali trilhando quando a gente vê os cadeirantes, né, circulando. A gente vai nos eventos hoje, tem lá o espaço do PDC, né, que é utilizado, que facilita o acesso dos cadeirantes, a visibilidade do palco com mais tranquilidade. A gente fica próximo ali, a gente percebe isso. Então isso é um avanço. Eu acho que tem que continuar trabalhando sim nessa questão de avançar e colocar com todos iguais, sem problema algum, Fredson.
Com certeza, Mário. Assim, a luta da pessoa com deficiência, ela é constante, né? A gente vem lutando há muito tempo, né? Na gestão passada a gente teve uma dificuldade muito grande, inclusive o vereador falou, né, que ia ter uma manifestação de cadeirantes, mas que o prefeito abafou e tal. E não é que o prefeito abafou, né? É que o prefeito ele fez diferente da gestão passada. O que é que nós temos diferente hoje? É que hoje o prefeito, pelo menos, ele nos escuta, né, de início, né, e nos coloca para fazer parte do processo. Hoje nós temos uma acessibilidade, né, com a coordenação de eventos, com a coordenadora Aline, né, que nos dá aí essa abertura, né, para estar junto, para criar o espaço PCD, para colocar interpretação em Libras, né, com os cantores lá no palco, para que a comunidade surda ela possa também participar, né, desses eventos. A gestão passada foi marcada por várias manifestações, né, em busca dessas cadeiras de rodas. Não foi fácil, porque o prefeito ele não nos ouvia. A gente não conseguia fazer uma reunião com o prefeito para falar da nossa necessidade, né, porque para se resolver um problema, primeiro o prefeito precisa ouvir qual é o problema, né, o que é que está acontecendo.
Não tinha nem
Então hoje nós
transporte.
temos essa
Fredson, eu conversei com você aqui naquela época, e a população às vezes esquece, né? Não tinha nem transporte público, ou seja, os ônibus com acessibilidade facilitam muito a vida de vocês. E não tinha, por exemplo, o Ligeirinho que segurou a onda aqui por algum período, ele não levava o cadeirante, né? Isso vocês sempre cobravam isso, porque eles não queriam levar o cadeirante. E quem só podia transportar de fato, e que é a lei que obriga isso, tem lei, seria um coletivo. E que não tinha, então vocês ficaram ali realmente numa situação muito difícil, não é isso?
Exatamente, porque assim, a cadeira de roda ela é o nosso direito de ir, né? É a nossa locomoção, única locomoção. E o Uber, ele não leva o cadeirante, assim, cancela as corridas, a maioria deles, por conta da cadeira de rodas. E o ligeirinho também, às vezes, não cabe uma cadeira de rodas. Então, o transporte é eficaz para a pessoa com deficiência. é o transporte público coletivo. Nós não tínhamos o transporte público coletivo, né? Então foi realmente, de fato, um perrengue. Hoje a gente já teve um avanço, nós temos um ano e meio de governo, né? Você já viu que já foi feito ali o calçadão, a acessibilidade já melhorou. É, a gente hoje tem um transporte público acessível. Quando dá um problema, a gente tem esse espaço com a STT, né, para que retire o ônibus de circulação, que vá para a garagem, que faça manutenção. Né? Então, assim, é um ano e meio, né, de gestão em que a gente está tendo esse diálogo e melhorando a acessibilidade e a vida das pessoas com deficiência.
Vamos lá. Essa reunião dos PCDs, quem participou dessa reunião com o prefeito... teve vereador, secretário, qual a secretaria envolvida? Explica pra gente só um pouquinho, pra gente finalizar esse bate-papo, Fred, já lhe agradecendo, irmão.
Pronto, teve a participação do vereador Tagner Cerqueira, teve a participação da secretária de saúde, toda a equipe da saúde, teve a participação da secretária da SES, né, Secretaria de Desenvolvimento Social, a UDEC, né, a comissão das pessoas que fizeram o movimento para conversar, para dialogar com o prefeito.
Ou seja, essa comissão já estava já na luta o tempo inteiro, ou seja, já cobrando desde o passado, né? Porque não tinha, como você bem disse, essa abertura de conversar com o prefeito. E eu também entendo que essa facilidade, você está no governo, essa luta sua, aproxima de fato os cadeirantes, os deficientes do governo, tem uma voz altiva, uma voz que de fato cobra em nome do povo. Para mim, eu acho que é um avanço também significativo ter você no governo aí, viu, Fred? Trabalhando, a gente sabe da sua luta, sabe que essa cadeira não impede você em lugar algum aqui no município, e a gente fica acompanhando mesmo, de perto mesmo, e sabe toda a movimentação, e que não é para o Fred, é para todos que estão nessa condição de deficiência aqui no município de Camaçari, e que só tem a ganhar, somos todos nós, meu irmão. Obrigado, viu, Fred?
Mário, eu queria só fazer um comentário aqui, né, sobre as unidades da Minha Casa Minha Vida, né, que foram entregues aí 384 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. A gente lutou para uma cota de 10% das cotas, que a cota mínima é 3%, mas nós entregamos 68 casas para pessoas com deficiência, num total de 308 casas, que chegam aí a quase 18%. É mais grande, um avanço aí para as pessoas.
Grande avanço, né? É um avanço realmente significativo. E dando dignidade, né? Independentemente da condição física, já traz logo a dignidade do ser humano, né? Porque quem é que não quer ganhar uma casa, quem é que não quer ter sua própria, aquilo para chamar de seu, sair do aluguel? Eu acho que além... É por isso que eu digo, o importante é colocar, né, nos locais de poder, pessoas que enxergam os seus problemas. Por exemplo, você pegar uma pessoa que não, por mais que lute em prol dos deficientes físicos aqui do nosso município, mas não se considere deficiente, não tenha uma deficiência aparente, não vai defender, Fred, como você defende esse povo. Entendeu? Não tem como. Porque você se sente na pele. Você anda pelo município, você sabe o que é necessário e o que é bom para você e bom para a coletividade. Então, assim, se não tiver, eu tenho certeza que nós estaríamos, não tivesse aí você trabalhando dessa forma, estaríamos numa situação muito difícil. Olha o que você traz pra gente aqui. Você traz que o limite legal, né, dentro da lei, da disponibilização das casas, são cerca de 13%, mas o município acolheu 18%. Mas acolheu como, né, um prefeito sensível, com sensibilidade, toda a sua estrutura, mas tinha o Fredson realmente também cobrando, e isso é importante. Por isso que eu estou salientando isso aqui, deixar bem claro que precisamos de pessoas que sintam na pele aquilo que defende para a gente poder realmente melhorar cada vez mais a nossa convivência, Fredson. Obrigado, um abraço, sinta-se à vontade, viu?
A pessoa com deficiência é sobre pertencimento, né?
Isso.
É sobre lugar de fala. Não por vaidade, mas pela necessidade, né? Pelo que a gente passa no dia a dia, o que um cadeirante passa no dia a dia, o que uma mãe atípica, ela passa no dia a dia. Então é a frase, é o lema, né? Do nada sobre nós sem nós, é por conta da nossa necessidade. Então, assim, é preciso também que as secretarias, elas respeitem esse lado do pertencimento da pessoa com deficiência, do protagonismo da pessoa com deficiência, né, e agradecer aqui, já desde já, a você e ao prefeito por ter essa acessibilidade e respeitar também esse lugar de fala, né, da pessoa com deficiência, colocando uma pessoa com deficiência, né, no governo, para tratar dessa pauta.
Muito bom. Parabéns, Fred, mais uma vez. Conte aqui com contato direto, meu irmão. Um abraço. Fica com Deus.
Obrigado, Mário.
Tá aí o nosso querido Fredson, ele é presidente da UDEC aqui de Camaçari, né? União aí das pessoas com deficiência aqui no município, e também coordenador de políticas públicas, né, para pessoas com deficiência aqui da Prefeitura Municipal. É, o nosso amigo aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para a filha, né, do Jorge Tavares, a Giovana Tavares. Ela mandou aqui bom dia, irmão, e bom dia para todos, o contato direto. Nosso querido Jorge Carreto também manda aqui bom dia, contato direto. É, já tô na onda do rádio, beleza? E nosso amigo aqui, o MP, ele mandou aqui que é o único, o elevador lá da prefeitura, né, que é o único, né, o que a CESAL não tem. A Secretaria de Saúde precisava ter, né, na verdade, né? A SEDES tem aquele prédio alugado ali, o prédio espelhado, e tem elevador, realmente. Acho que se não tiver como ter um prédio com elevador, com acessibilidade, faz uma estrutura térreo. Problema. Aqui o estúdio, o acesso do estúdio é térreo. Chega ali, tem ali uma rampinha no passeio, né? Ele pode descer, não precisa estar com agonia. Aqui as portas são todas largas, né? Tem espaço suficiente e facilita a vida do cadeirante também. Eu acho que tem que pensar para todos. Matilde Paiva, bom dia, Mari, equipe do programa Contar Direto, que Deus abençoe e ilumine o dia de vocês. Obrigado! E falando aqui de Giovana Tavares, eu fiquei olhando a semana, viu, Sidney? O Jorge, né, meu cunhado Caboge, sofre mais do que sovaco de aleijado, viu? É, meu amigo. O cara continua comendo na tábua igual a papagaio. Não tem moral pra nada, meu amigo. Não tem moral nenhuma. É, eu não sei o que é que acontece com ele, né? Que ele aceita, ele sai sorrindo. É, minha irmã, que eu gosto muito, vou mandar um beijo pra ela, admira, ó. Beijão pra você. É, mas ela tira o couro dele e faz pandeiro. Tira o couro e faz pandeiro, meu amigo. É, mas ele também, ele aceita, né? Ele gosta, que ele sorri muito. Se a gente criticar, diz assim, rapaz, não permita que Mira faça com você, não. Você não tem nada a ver com minha vida. A vida é minha. Ela fala assim com ele mesmo. Coloca aí, Devinho. É assim mesmo.
Foi a casa. Hoje tô virada.
É nessa pegada, irmão. Nessa pegada. E ele sai, ó, murchinho com o rabinho entre as pernas, menino. Eu fico olhando assim. Eu vou filmar um dia, velho, e vou colocar aqui no rádio aqui, viu? Né, eu vou colocar aqui. Ela só não tem agressão, porque graças a Deus minha irmã é uma pessoa muito consciente. Ela é contra esse tipo de violência. E o casamento a gente brinca aqui, mas casamento não pode ser violento, nem pode ser de humilhação, nem de coisa. Mas ele não tem moral. É só isso. Tem respeito, carinho, admiração. Essa semana mesmo ela tá elogiando ele, que diz que é um guerreiro, um cara trabalhador. Mas não tem moral. Né? Trabalha igual um leão. Eu mando aqui um abraço pra ele, mas moral não tem. Come na tábua igual a papagaio, viu? Só isso que eu tenho pra hoje. E tudo que ele contar de mim aí é mentira, e ele tem que provar, viu? 8 e 9, que ele anda dizendo assim, ah, eu vou contar a história dele. Eu já disse, minha vida é um livro aberto.
É isso aí mesmo. É. Tem que falar mesmo.
Tem que falar, eu vou mentir. Tô num programa de maior audiência da cidade de Camaçari, incomodando um monte de gente também. É, retado comigo aqui, eu não vou falar a verdade. Tem que falar assim. Voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não está 100%, mas está melhorando. Isso é verdade.
O SAMU está com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 91 20 34 29 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 18 minutos, 8:18 na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação. É, meu amigo, você tem voz aqui, você tem vez. Mas vamos seguir aí, ver um vídeo, né, que é ao lado aí do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, o governador Jerônimo Rodrigues esteve lá em Brasília, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, seguindo aí, abrindo os caminhos, como bem diz ele, né, para a Bahia crescer com o trabalho, né, fortalecimento da indústria, oportunidade aí, como diz o governador sempre, para muita gente. Então, ele esteve lá no bate-papo com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos ouvir. Vamos lá, Devinho. Mas antes eu quero até falar aqui que o prefeito, antes de você preparar aí, que o Clepão, você me avisa, mas eu quero também falar que o prefeito Caetano está em viagem internacional, não é isso? E nós temos uma prefeita, não é isso? Em exercício, a prefeita se chama Dea Santos, meu amigo, está aí, foi feita a transição, passagem de cargo, não é isso? Antes da viagem do prefeito, ele que está em viagem internacional, então assume a vice-prefeita, nesse caso, a pastora Dea Santos, está como prefeita do município, interinamente aí, como prefeita do município de Camaçari. Então, Camaçari aí volta a ter prefeita, né, Sidney? Depois de muitos anos, tem aí uma mulher assumindo aí de forma interina o cargo de maior relevância do município de Camaçari, que é a prefeitura municipal. E aí sempre com o Caetano, né? Porque a última a assumir o cargo foi Tereza Gifone. Bem lembrada, a médica, ela é lá de Monte Gordo, né? A filha de Camaçari, como diz bem ela, sempre falava isso, né? Filha de Camaçari, Monte Gordo, médica, a doutora avó Tereza Gifone, pediatra, né? Pediatra Tereza Gifone. Um abraço aí para toda a família da Tereza, sempre uma mulher que tem um carinho imenso, sempre carinhosa, atenta aí à realidade do nosso povo. Então vamos lá, já está pronto o vídeo aí, então coloca aí o vídeo do governador Jerônimo Rodrigues ao lado do vice-governador, do vice-presidente Geraldo Alckmin.
Reunião de trabalho muito proveitosa Parabéns, Jerônimo, pelo seu trabalho.
Nós tratamos aqui de temas de interesse do desenvolvimento do Estado. Ontem, por exemplo, o presidente Lula, junto com o vice-presidente Alckmin, lançou um programa muito especial para financiamento de automóveis para taxistas, para aplicativos. Nós viemos aqui entender, discutir sobre isso, tratar de temas dos investimentos do governo do Estado, com parcerias estrangeiras aqui, a exemplo da BYD, tratamos de tema do mercado de pneus. Saímos daqui, presidente, com muita alegria, como sempre o senhor faz, esclarecendo e levando boas notícias para o Estado da Bahia.
Olha, cumprimentar o governador Jerônimo, governador da Bahia, parabenizar pelas conquistas importantíssimas. A Bahia lidera aí o desenvolvimento, só a BYD perto de 9 bilhões. Boa notícia para fertilizantes, a volta da Petrobras, Fafém, produzindo nitrogenados. Conversamos sobre indústria química, petroquímica, indústria automotiva, a BYD fazendo um grande investimento, e os taxistas e motoristas autônomos de aplicativo. O presidente Lula liberou 30 bilhões para renovar a frota. Aliás, grande parte dela será veículo elétrico.
Perfeitamente.
Porque economiza no combustível.
A Bahia lhe aguarda, meu irmão. Sucessos.
Tá aí, rapaz. É o que eu digo, né? Doa em quem doer, mas esse governador, Jerônimo Rodrigues, ele trabalha, trabalhador. É, eu não sei porquê, segundo as pesquisas, né? Eu não gosto muito de fazer de pesquisa. É, porque tem o seu cunho científico, né, e pesquisa séria, a gente sabe de que ela traz resultados que demonstra principalmente o momento, e pesquisa eleitoral tem isso, né? A gente sabe que tem dois tipos de pesquisa, tem a pesquisa que é de consumo interno, que é para trabalhar os mínimos detalhes do candidato, do governo em si, seja ele qual for, essa se pede realmente, né, se dá muito mais garantias do que outra aberta, mas a gente sabe que tem um recortezinho bacana e que quando você percebe, até mesmo esse boca a boca que rola nos quatro cantos da Bahia e nas cidades, a gente percebe que o governador ele tem muito mais respaldo do que o que indica no momento algumas pesquisas, porque a gente acompanha alguns vídeos, né, algumas pessoas, inclusive tem amigos nossos que viajam muito aqui no nosso programa, aqui como Sidney, tem Joy também, que circula muito no interior do estado, e tantos outros amigos, e que conversamos, temos algumas pessoas, alguns conhecidos, familiares também no interior, e a conversa é uma só, né? É o governador, um dos que mais tem trabalhado dentro desse contexto de levar o desenvolvimento para o interior, né? Para aqueles lugares que muitas das vezes alguns políticos nem chegavam a ir, hoje já circulam muito mais. E o Jerônimo, ele tem essa pegada, ele ampliou aquilo que o Rui Costa já vinha fazendo já, ele conseguiu potencializar ainda mais. E aí a gente sabe, né, que tem realmente a aprovação dele hoje está acima dos 50%, né? Já chega a 59%, quase 60%, tem avançado muito mesmo, e é um governador que merece ser reeleito, gente. Doe quem doer. Parece reeleito, trabalhando. Ah, mas o PT tem 20 anos no poder. É, se tem um peso da governabilidade, que não coloque só na conta de Jerônimo, coloque na conta de quem governou. Coloque na conta de Wagner, coloque na conta de Rui, né? Mas o Jerônimo é um cara que trabalha. É um cara que tem consciência do que está fazendo. Tem investimentos em todas as áreas. Não só aqui em Camaçari, como já vimos aqui, e aqui fica muito visível, porque falamos todos os dias, mas também no interior. É, na questão da própria educação, a segurança, crítica dos seus adversários políticos, e nós da imprensa cobramos muito, né? Teve avanço, muito avanço na questão da segurança pública. Tá bom ainda? Não, é óbvio que não. E muita questão da segurança pública depende de nós, cidadãos. Depende de nós. Porque quando você vê um cara matando outro no trânsito, hein? Vai colocar um policial dentro do carro de cada um, hein? O governador vai colocar um na cada esquina? Porque a polícia, gente, não é sinônimo de segurança pública sozinha, não. De reduzir 100%, principalmente, o homicídio. Não. Polícia, ela pede a colaboração de todos nós. Tem que ter polícia, educação, amor, né? Amor, o sentimento de pertencimento, de convivência. Porque, por exemplo, o sentimento de pertencimento. Chega um cara de fora, né, quer bagunçar a sua comunidade. A comunidade se reúne e coloca ele pra fora. É assim. Não vai ter violência porque, de fato, vai ter sempre aquele que vai apaziguar ali a situação e nele vai ferir ninguém. Porque se você vê alguém de fora abusando dos seus, né, ele ganha força. Ele diz, poxa, se você... Aqui a gente, eu chego na cidade, chego não no bairro, faço o que quero e todo mundo deixa e acaba isso. E gera violência em cima de violência. Né? A gente vê aí a questão do próprio feminicídio, que é uma questão social, porque não envolve só o preto, o pobre, né, o povo da periferia, não. Envolve todas as classes sociais. Né? A gente vê aí... políticos, a gente vê artistas, a gente vê empresários, né, se envolvendo aí na questão do feminicídio, e não diz, tem pessoas de alta sociedade sendo vítima, mulheres com conhecimento, com desenvolvimento, claro que a gente tem um recorte, né, e que esse tem que ser combatido a todo momento, que é a questão de que as mulheres, né, hoje o feminicídio assola de fato mesmo, acaba com as mulheres, né, tem destruído muitos lares. E o recorte que trazemos é que a questão da mulher negra, né? Porque em sua maioria, muitas das vezes, não tem o conhecimento legal, o respaldo legal. E hoje as políticas públicas estão tentando cada vez mais da segurança jurídica essas mulheres para não dependerem mais desses homens e evitar esses números de alarmantes de feminicídio. Então a gente tem que combater justamente isso aqui no nosso país. Viu? Mas antes, Cid, quem está com a gente aí? Vereador Tagner, eu tô com um assunto aqui, eu vou chamar o vereador Tagner, mas eu tô com um assunto aqui quentíssimo, seu Sidney, quente, saiu do fogo. O senhor me passou. O ex-prefeito Antônio Alinaldo foi a... deputado pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, ou seja, hoje... agentes da PF estiveram em um endereço relacionado ao empresário aqui no município, né? Durante aí o cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. Hein? Lembra, a gente já falou desse assunto, negócio da merenda. A gente viu, vendeu um negocinho a mais, entregou outro negocinho, né? É amigo, correligionário, né? Financiador, e a gente vai debulhar já já aqui no Contato Direto. Vereador, bom dia!
Oi, bom dia, Mário.
Tudo
dia,
bem?
É um prazer falar com a Líder FM, o programa Contato Direto.
Vamos lá, tá, Guilherme? Conversamos agora há pouco com o Fred Soares, ele que é da UDEC, né? Presidente da UDEC, da União dos Deficientes aqui de Camaçari, ele falava da insatisfação, ou seja, do incômodo, não vou dizer insatisfação, mas do incômodo dos, principalmente dos cadeirantes, das pessoas com deficiência, em discutir, debater as políticas públicas necessárias para essas pessoas, porque, segundo o Fred, no passado não tinha essa abertura, e os cadeirantes disseram, não, vamos conversar logo, parar, vamos conversar, fizeram uma comissão, procuraram o Fred, procurou a prefeitura, o prefeito atendeu os cadeirantes, fiquei sabendo também que o senhor participou, como é que o senhor entende toda essa questão, o que é que pode falar, e o que é que tem resolvido para melhorar cada vez mais a vida da população camaçariense, em especial os cadeirantes, os deficientes aqui no município.
Veja bem, Mário, o modelo do prefeito Caetano é conversar com toda a cidade, com todo o grupo organizado. Eu já participei de diversas reuniões do movimento das protetoras animais, de associação de moradores, de conselhos, né, como da segurança alimentar, conselho da pessoa idosa, e mais uma vez o prefeito recebe um grupo, né, organizado da cidade, que são os cadeirantes, com a pauta justa, necessária, uma pauta de acolhimento, de cuidado com os cadeirantes, e foi uma reunião muito proveitosa, onde o prefeito colocou na mesa os técnicos, né, botou duas secretárias da saúde e doação social, junto com os cadeirantes, né, com a equipe técnica da saúde, e é onde foi colocado ali o que está acontecendo. Eles questionaram alguns tipos de serviços, e o prefeito, de forma transparente, rápida, já colocou na mesa e já determinou, né, que resolva aqueles problemas. Então, acredito que até o início de junho, 10 de junho mais ou menos, o prefeito já vai fazer a entrega das cadeiras, porque a licitação já foi concluída. Inclusive, já tem a licitação das cadeiras motorizadas, que o prefeito também determinou a compra. E foi uma reunião muito boa, Fredson liderou esse movimento, estava lá Marcelo, estava lá Elton Brito, estava lá o pessoal da UDEC, Jailson, estava lá diversas lideranças desse movimento, e a gente sai aí com uma resposta muito positiva do prefeito Caetano.
Muito bom. Esse assunto já está bem esclarecido. Eu agradeço a sua participação do senhor aqui no programa, vereador. E o Fletch explicou muito bem toda essa animosidade dos cadeirantes, justamente por não ter, nos últimos anos, um governo com a acessibilidade humana necessária para resolver os problemas da cidade como um todo. Mas um assunto que eu quero também debater contigo, não sei se o senhor está... está sim, porque o senhor é um parlamentar atuante, é um político muito atuante, a gente respeita muito isso e agradece desde já por ter essa força voltada para a luta daqueles que mais precisam aqui no nosso município e também no nosso país como um todo. A gente está falando da escala 6x1, né, dessa redução da escala de 6x1 para 5x2. A gente viu aí que o presidente Lula buscando desde o ano passado e diz, não, é porque está aproveitando, é porque que é isso, é populismo, aquela coisa toda, aí deixa entrar no ano eleitoral, aí diz, está fazendo agora porque é ano eleitoral, o presidente Lula está encabeçando, e toda a turma do PT, todo o grupo do PT, buscando, na verdade, aprovar essa medida, porque dentro de todas as críticas, a gente sabe que vai dar qualidade de vida mais ao trabalhador. Porque se você tem mais tempo para ficar com sua família, é mais qualidade de vida. Aí, vereador, acontece agora, a gente viu aí as falas, né, dos líderes políticos do Brasil, falando que iria realmente fazer de tudo para não chegar no plenário, mas se chegasse, iria aprovar. A gente viu também agora o próprio Paulo Aze colocando o dono da cidade, que é a favor da escala 6x1. Aí acaba todo mundo tranquilo, vai aprovar, vai discutir, vai botar em pauta, tudo bonitinho. Quando chega, a gente viu aí agora o Jabutis, né? 10 anos para a lei passar a valer, em vez de diminuir de 44 para 40, queriam ampliar para 52 horas, ou seja, defendendo sempre a classe mais abatada do nosso país e prejudicando o trabalhador. E agora Paulo Aze está dizendo que é o PT que não quer aprovar a medida que é contra a escala 5x2 em vídeo circulando ontem na internet, vereador. O que você acha disso?
É verdade. O que é que acontece? Os oportunistas, como o deputado federal Paulo Aze, percebeu a reação das redes sociais, a pressão do povo, e agora quer inverter fake news. Engraçado, o presidente Lula manda um projeto, assinado pelo presidente Lula, para debater a questão do fim da escala 6x1. Existe lá uma PEC do Reginaldo Lopes, mas o importante está lá é o projeto de lei do presidente Lula, que eles não querem trabalhar, não querem botar em votação. Eles não trabalharam a urgência desse projeto e querem agora usar uma cortina de fumaça da PEC do deputado Reginaldo Lopes. Mas eu quero discutir aqui, é o projeto do presidente Lula, que pela primeira vez um presidente enfrenta esse debate, né? Lula tem enfrentado diversos debates no Brasil, né, de melhorar a vida do povo. Foi com a questão do imposto de renda, na questão da redução do IR, né, que passou tanto presidente, ninguém nunca mexeu nesse problema. É na construção agora essa questão dos aplicativos dos motoristas, né, de uma linha de financiamento para o pessoal do Uber, do 99 Pol, dos aplicativos. Então é um presidente que sempre governa votado para o povo. E Lula mandou para lá esse debate da 6x1. Só que o Congresso Nacional é um congresso reacionário, um congresso elitista, um congresso que defende o empresário. Mas porque estamos na época da eleição, próximo da eleição, eles estão morrendo de medo. E depois do movimento das redes, começaram a retirar o nome da emenda. Eles fizeram uma emenda na PEC para prorrogar também por 10 anos. Paulo Aze assinou. É documento público, está no portal de transparência. Ah, que bom que agora ele quer retirar, depois da reação do povo. Hoje eu soube que ele vai estar em Camaçari. E eu quero dizer ao povo de Camaçari que esse deputado chamado Paulo Aze, ele lá no Congresso Nacional, tudo que é contra o trabalhador, contra o povo pobre, ele é contra, ele vota contra o povo. A reforma da Previdência, ele foi um dos líderes dessa reforma contra os trabalhadores, e agora na 6x1. Né? E essa é uma proposta nossa, do PT, do presidente Lula, da deputada Ivoneide Caetano, porque a gente entende que o trabalhador tem o direito ao descanso, tem o direito de cuidar da sua família, tem o direito de levar o filho ao médico, tem o direito de ter o lazer, tem o direito a muita coisa, não só ao trabalho. Não é justo as pessoas terem uma escala de 6x1 em um país que a gente tem aí um problema sério de saúde mental, as pessoas estão adoecendo e a carga do trabalho tem trazido prejuízos. Então, nós estamos enfrentando, inclusive, quero aproveitar para convidar a população de Camaçari para, neste sábado, a partir das 9 horas, vamos fazer um grande movimento na Praça Montenegro para debater o 6x1, então convidar o povo para estar lá, porque a gente tem que fazer um movimento no Brasil inteiro para que Hugo Mota bote o projeto para votar nessa semana.
Agora, semana. Tentam convencer o próprio trabalhador de que isso é ruim, né, vereador? O próprio...
Não.
A elite política brasileira.
O mundo empresarial sempre vai trabalhar na narrativa que é prejuízo para o trabalhador. Foi assim quando acabou com a escravidão, foi assim quando criou a CLT. Eles sempre vão usar narrativas de que esses pacotes, que essas medidas, vai prejudicar o trabalhador. Mas o trabalhador não pode entrar nessa conversa, né? Não pode entrar nessa conversa. É óbvio também que a gente vai ter que passar pela transição. A gente não consegue colocar de forma imediata o funcionamento. Mas a iniciativa do presidente Lula é uma iniciativa para proteger o povo.
Mas a gente percebeu aqui no Brasil nos últimos anos, depois do golpe de Michel Temer, que tirou aí de forma ilegítima, de forma até legal, mas imoral, a presidente Dilma, ele aprovou a toque de caixa a reforma trabalhista.
Da Previdência, depois, a reforma trabalhista.
A trabalhista, depois o Bolsonaro chega, com menos de 2 anos, consegue aprovar a reforma da Previdência. Por que na hora de aprovar algo para o benefício ao trabalhador é colocado só dificuldade, entraves, quer colocar a população contra um projeto que vai beneficiar e que, porque vai acabar gerando desemprego, aquela coisa toda. O desemprego estava em 14 milhões. 14 milhões, os caras estavam aí dizendo, criaram a reforma trabalhista para dizer, reformaram para dizer que ia diminuir, não diminuiu. Mas colocaram e está valendo até hoje. Porque quando é o benefício para o pobre, a gente paga esse preço 2 vezes. Uma por não ter e outra, né, na possibilidade de ter. Eu queria que você falasse sobre isso.
Infelizmente, o povo brasileiro, nós precisamos saber em quem a gente vota. O Congresso Nacional, a composição do Congresso Nacional, a maioria dos deputados parlamentares que estão ali são ligados aos empresários, são ligados ao agronegócio, são ligados a outros movimentos e não ao trabalhador. Lá nós só temos hoje apenas 120, 130 deputados, deputadas, que defendem o trabalhador. Então, a gente precisa saber em quem vai votar. E agora, nessa eleição, um trabalhador de Camaçari, da região metropolitana, não pode, em momento nenhum, votar em um candidato que, quando chega lá em Brasília, a primeira coisa que ele faz é prejudicar as pessoas. O Paulo Aze, o Cláudio Cajado, né, e tantos outros deputados federais que a gente tem. Né, eu falo de Paulo Aze porque aqui em Camaçari ele teve 13 mil votos na eleição passada.
São verdadeiros empresários, né?
E aí, quando ele chega lá, ele não vai votar em um projeto que beneficie a Dona Maria aí do Parque Satélite, o seu José lá do Rio Capivara. Não vai beneficiar você que mora em Monte Gordo. Ele vai trabalhar a favor dele, porque ele é do empresariado. Ele é a favor do empresariado. E aí, Elinaldo, o ex-prefeito Elinaldo, fica em Camaçari, mostrando que Paulo Aze é gente boa, que Paulo Aze é aquilo. Pelo contrário, Paulo Aze é gente boa para ele. Beneficiou ele, mas não a população de Camaçari.
Outra coisa,
olha,
vereador,
o que aconteceu.
Outra coisa bom para o senhor falar aí, eu queria que o senhor observasse isso. Os vereadores da base ligada a Elinaldo, né? Pedindo voto para esses políticos que votam contra a população. Por exemplo, aqui tem o José Rocha, né? O José Rocha votou a favor desse jabuti de 10 anos, para prorrogar aí por 10 anos. E aqui tem vereadores que defendem essa candidatura aqui no município. Tem vereadores que defendem a candidatura de Paulo Aze. Mas a população que votou nesses vereadores também pode estar cobrando até uma exposição pública desses políticos, se é contra, a favor, a redução da escala, vereador, aqui também no Parlamento
Não.
Municipal?
Deixa eu te falar, depois dos movimentos que foram criados, do movimento de domingo, todo mundo agora está com medo porque está na boca da eleição. Todo mundo agora vai dizer que é a favor. Paulo Aze vai fazer o discurso dele dizendo que a culpa é do PT. Mas a gente sabe que se você pegar a história dele no Congresso Nacional de votações, a votação, todas as votações que tem lá de pautas progressistas a favor do trabalhador, do povo, ele foi contra. Mas agora, como está na boca da eleição, está com medo de perder voto. Você vê o vídeo dele, né, gravando, tudo bonitinho, bem editado, bem cortado, porque está com medo. E a gente vai expor cada vez mais. Vamos expor ele, expor Elinaldo, porque essa turma de ACM Neto, essa turma de Elinaldo, essa turma de Paulo Aze, eles sempre são contra o trabalhador.
Verdade. Né?
Então a gente vai trabalhar muito isso. Mas eu queria, Mário, se você me permite, aproveitar para falar dos projetos de lei que acabaram de chegar na Câmara de Vereadores.
Fica à vontade, vereador.
Mário, depois de quase 10 anos, a Câmara não recebia projetos enviados pelo prefeito do município de Camaçari num tocante a reajuste do servidor público. Eu tenho 6 anos como vereador dessa cidade e é pelo meu segundo ano que nós debatemos projetos de servidor público. E hoje o prefeito Caetano mandou 3 projetos para a Câmara, importantíssimos para o servidor público. Porque é o servidor público, né, que ajuda a cidade a funcionar, o posto de saúde, a escola, o trânsito, né, a Secretaria da Fazenda, é uma engrenagem montada pelo servidor público. E esse servidor público, durante a gestão de Elinaldo, ele foi massacrado, perseguido. Você tem ideia, tem servidor público até hoje que ganha abaixo de um salário mínimo. E fruto de uma luta, né, do sindicato, do Sindicec, através do presidente Edmilson, e depois de diversas rodadas de negociação com Fabiana, a secretária Fabiana, com o prefeito Caetano, nós conseguimos uma vitória muito importante e mandamos para a Câmara, o prefeito mandou para a Câmara, projeto de reajuste do servidor público. Vamos corrigir essas distorções de um salário ganhar abaixo do salário mínimo. Já estamos avançando na carreira, então foi muito importante. Tem um projeto também que vai beneficiar os agentes de trânsito de Camaçari, que ficaram aí por muito tempo sem reajuste, sem valorização. E também o prefeito mandou um projeto para reajustar o salário dos diretores de escola, dos vice-diretores, do secretário escolar. Então são projetos para beneficiar os servidores públicos de Camaçari, que ficaram aí durante 8 a 10 anos com seus salários achatados, sem nenhuma valorização, sem nenhum cuidado. Então é um prefeito que cuida do servidor, apesar de estar com o orçamento apertado, de estar pagando empréstimo ainda deixado por Elinaldo. Caetano botou ônibus para funcionar na cidade, tem se esforçado para organizar a cidade, para arrumar as coisas, agora implantou o sistema na farmácia, que é a entrega do remédio de forma mais rápida, colocou, né, às vezes pode ser pequeno, mas tem uma importância muito grande, um médico geriatra no Conviver para atender os idosos da cidade, tem buscado a melhoria das unidades de saúde, obra na Cajutiba. Ontem eu estive na UPIN aqui dos POCs, está muito bonita, muito organizada para cuidar das crianças. Está nascendo a UBS lá no Jardim Limoeiro, vai nascer a UBS do Parque Verde, está nascendo a UBS no 2 de Julho, vai nascer o Ser 4 ali próximo do Shopping Boulevard, está nascendo a UPA de Abrantes, praticamente já começou a construção, a terraplanagem já terminou da UPA de Monte Gordo. Então nós vamos aí, 1 ano e 5 meses de governo, já fazendo algumas realizações, como foi o Conecta Camaçari, o transporte público, que não existia em Camaçari, era uma pauta muito prioritária do povo. Então é um esforço coletivo e estou muito feliz que já está aqui na Câmara. E a outro projeto que também está na Câmara, que o prefeito mandou, foi do consórcio da Policlínica de Camaçari. Ontem foi aprovado pela CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, estamos aguardando agora a aprovação na Comissão de Orçamento e na Comissão de Saúde, para a gente votar no plenário, para que a gente possa inaugurar o mais rápido possível a Policlínica de Camaçari. Serão 54 mil exames por mês, 130 médicos contratados, então é mais um benefício para o povo que o prefeito mandou para a Câmara, e tenho certeza que a Câmara de Vereadores votará o mais rápido possível, porque quem ganha é o povo da cidade.
E a gente percebe, né, vereador, aqui na cidade de Camaçari, porque a pessoa pensa que a gente é comunicador, o senhor é vereador, está vereador, mas nós somos cidadãos camaçarienses, circulamos, vivemos aqui, né, temos nossa família no município e acompanhamos toda a realidade, todos os problemas enfrentados pela população. Nós, eu particularmente enfrento também, o senhor certamente, que conheço muito bem o senhor. Aí a gente percebe, olha o avanço na área da saúde, que aqui a gente ainda recebe muitas cobranças, né, denúncias, mas olha a distância que estávamos, vereador. Quando o senhor fala UBS no Jardim Limoeiro, no Parque Verde, UPA de Abrantes, UPA de Monte Gordo, UPA de Arembepe, né, a UPA dos POCs funcionando plenamente, UBS, ou seja, policlínica. Olha o salto que a população de Camaçari vai dar na questão da saúde, que a gente sabe que saúde é uma situação muito complexa. Mas olha a realidade que vamos avançar enquanto município, e olha para onde a gente estávamos, né? A distância desse benefício para o povo.
A gente passou uma década aqui sem investimentos. Qual foi o posto de saúde que
Alinaldo construiu? Só colocaram esse dinheiro, vereador.
Qual foi o posto de saúde que Alinaldo construiu nessa cidade?
Alugava.
Qual foi a sala de aula? Qual foi a escola? Nenhuma. Né? O prefeito tem se esforçado muito, mas muito, Mário. Caetano é um prefeito que está com mais experiência, com mais cuidado com as coisas. A prefeitura está trabalhando numa atração de investimentos muito forte. Né? Eles ficam aí todo dia falando mal da BID, contra a BID. Ontem eu estive aqui na Avenida Cajutiba por volta das 15, 14 horas, passava um ônibus, tinha em torno de 20 pessoas no ponto de ônibus com a farda da BID para ir trabalhar. Imagine só ali no entorno ali da Cajutiba. Aí você vê as pessoas indo trabalhar da cidade. É óbvio que tem chineses aqui, porque no contrato para essa fábrica vir, tinha que ter esse contrato. Aí eu pergunto, é melhor ter a BID aqui ou como estava com a Ford fechada? Que eles fecharam. Foi no governo Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que a Ford foi fechada e eles não fizeram nenhum movimento. E aí eu estava conversando com a comerciante, ela disse, Tagner, eles estão falando mal dos chineses, mas o chinês está comprando na minha mão aqui. Pão, compra café, compra bebida, compra cigarro, compra tudo aqui, se alimenta aqui, vive aqui. O dinheiro está circulando aqui. E quando o dinheiro circula na cidade, a economia gera economia e atração de investimentos. O prefeito hoje está na Inglaterra, lá fazendo uma visita a convite do City, porque está trazendo um grande investimento, que é o Esporte Clube Bahia, ali na...
Em Abrantes?
Na Via Metropolitana.
Isso,
quanto de recursos nós vamos movimentar na região de Abrantes? Então, Caetano é um prefeito que busca parcerias, que busca atrair a cidade. Alinaldo foi um prefeito mediano, foi um prefeito que cuidou só do pequenininho, assim, das coisas pequenas, não evoluiu a cidade, não mostrou a potência que é Camaçari. Camaçari é uma cidade potente e Alinaldo foi um prefeito mediano. Camaçari é uma cidade que fala para o mundo todo. O mundo todo conhece Camaçari. Então a gente tem que explorar mais isso, é levar a cidade para cima, é aumentar e criar um movimento grande nessa cidade, trazer energia nova para que a gente possa empregar o nosso povo, melhorar a vida das pessoas, que as pessoas tenham formação. Olha, Mário, Caetano já no seu primeiro ano de governo já qualificou mais de 1000 pessoas, junto com o Senai, junto com a secretária Adriana Marcelli. Então, é nesse movimento, vamos marcar uma entrevista para a gente terminar de contar as coisas, porque eu sei que eu tomei seu tempo aí.
Beleza, mas para fechar, a gente fica triste, vereador, essa questão da xenofobia, né, contra os chineses, né? A gente sabe que no Brasil tem várias colônias, né, colônias de portugueses, italianos, alemães, espanhóis, japoneses. A gente viu a fábrica da Ford chegar aqui, a gente viu também muitos americanos, mas não incomodou tanto como está incomodando a quantidade de chineses que estão aqui, porque tem uma certa xenofobia, essa distância que, queira ou não, na Ásia, essa disputa entre o Japão e a própria China, criou-se para a Europa também essa disputa. Aqui no Brasil não é diferente, porque aceitamos o americano americano, mas não aceitamos o chinês. A gente sabe que a quantidade é insignificativamente menor do que o número de funcionários brasileiros, tanto de Camaçari como da região. É uma vergonha os políticos que chegam a este nível tão pequeno e humilhante de querer, de primeiro, essa covardia, né, da xenofobia. E segundo, não permitir que as pessoas possam conviver de forma harmoniosa em um mundo tão globalizado como está hoje. A gente tem um mundo interligado. Infelizmente, Camaçari vai ficar distante disso. É uma vergonha, é o primeiro ponto. E para finalizar contigo, agradecendo sua participação aqui no programa, como é que está a correria, a corrida aí em busca desta vaga aí, se for candidato, se fato, o senhor está aí na pré-candidatura para uma cadeira na Alba?
O nosso nome já foi aprovado pelo PT, o PT escolheu o nosso nome por entender a importância de renovar a bancada, de renovar a Assembleia. E estamos indo muito bem, graças a Deus, Mário. A campanha cresce, todo dia chega apoio novo, né? Chega gente nova querendo apoiar. E está muito, muito consolidando na região metropolitana, consolidando na região do oeste da Bahia, na região de Irecê, na região de Feira de Santana. Né? E quero pedir muito ao povo de Camaçari, que a gente precisa, né, botar uma cadeira de Camaçari na Assembleia. Mas não só de Camaçari, mas para falar para Dias d'Água, para falar para Mata, para falar para Simões Filho, para Candeias, para Madre, para Salvador, para todo o interior da Bahia. Eu quero ser um deputado que eu vou andar toda a cidade, andar todo o estado da Bahia, conversar com as pessoas, porque estou gostando, estou andando, e a gente vai conversando, vai aprendendo, e a gente precisa ajudar muito o nosso povo.
A gente sabe, e o senhor está preparado, vereador? Porque assim, eu sei que o senhor aqui em Camaçari, o senhor conhece de ponta a ponta, da sede Orla, Zona Rural, mas também está preparado aí para encarar esse desafio de sendo eleito deputado estadual, está circulando por toda essa Bahia, uma Bahia gigante que é, vereador?
Eu, como diz o outro, estou preparado e querendo, né? Eu gosto do que faço. É muito bom você chegar no interior, lá em Riacho de Santana, lá no povoado do Cedro, e tomar água de pote. É muito bom você chegar lá no Milho Verde, que é um povoado de Central, e ser acolhido e comer um beiju com café preto. É muito bom você chegar lá em Santa Maria da Vitória, em Sítio do Mato, e comer ali um peixe, um surubim ali na beira do Rio São Francisco. Então é isso que eu gosto de estar perto das pessoas, e quem é da política tem que andar e gostar de gente e conviver com as pessoas e conversar, e é isso aí.
E quem lhe conhece sabe que isso aí não é só no período eleitoral não, vereador. Eu mesmo posso afirmar aqui, enquanto comunicador, enquanto cidadão, que o senhor é isso aí o tempo inteiro. Antes de ser vereador, a gente nos encontrava muito, batia papo, conversava, venceu o vereador, foi reeleito um dos mais votados da cidade. E a gente sabe que o senhor não muda. Por isso que a gente fica muito feliz em saber que o senhor, vencendo essas eleições, vai ter um grande representante aqui no nosso município de Camaçari, região metropolitana, um grande representante do nosso povo. Valeu, vereador. Um abraço.
Obrigado, Mário. Obrigado.
Muito obrigado. E vem aqui no estúdio, vereador. Tomar um cafezinho com a gente. Vem aqui dar um abraço.
Vou sim. Vou mesmo. Um beijo.
Valeu, beijo. Mas é um abraço, vereador Tagner Cerqueira aí, pré-candidato a deputado estadual pelo PT aqui em Camaçari. Vamos lá, 8 horas mais 53 minutos. 8:53, não é isso? A nossa amiga aqui. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Deixa eu ver aqui. Eridiane, né? Que tá aqui com a gente aqui. Paulinha, não é isso? Pronto, ela mandou aqui: bom dia, meu futuro deputado. Né? Também aí ouvi dizer que ele trabalha muito, não é isso? Rapaz, um cara muito, muito trabalhador. E aqui tá aquela mandando aqui um abraço, mandou uma mensagem também aqui interna, nós vamos já responder, viu, minha querida? Muito obrigado. Tagna, é isso mesmo, um cara, é um guerreiro, um cara que ajuda muita gente mesmo, um cara que merece nosso carinho, nossa atenção. Sidney, o bicho tá pegando, viu? Rapaz, diz que a casa tá caindo, viu, Sidney? Hein? Aqui é aquela música, aquela casa tá caindo, é uma música cheia aqui baiano, né? Tem, canta, a casa vai cair, ela não tem alvenaria, nem coluna, não é assim? Eu quero ver um dia que essa casa desabar, tá desabando a zoa, viu? Desabando, quem te viu, quem te vê, viu? Mas no Prime Day Hospital você encontra, meu amigo, minha amiga, tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras, todas desfrutando de uma infraestrutura de alto nível. Equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Aqui no Prime Day Hospital, cada paciente, sim, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos, eles somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo-se segurança e resultados que fazem a diferença na qualidade de vida de cada um. Isso mesmo. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidade de pagamentos nos cartões. Chegou a hora, meu amigo, minha amiga, sim, vamos aí. A hora de cuidar com excelência de sua saúde com quem entende de verdade. Agende agora mesmo, telefone 71-4042-3122 ou pelo WhatsApp 71-99940-7448. Eu falei, Prime Day Hospital, no